Logo mais cedo, no Conexão Senado, a nossa primeira entrevista foi falando sobre o Atlas 2018, sobre os dados desse Atlas que analisa aí a violência, os números num período de 10 anos. Hoje estamos repercutindo os resultados desse Atlas da Violência e um deles confirma que os jovens negros são os que mais morrem assassinados no Brasil.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, presidiu a CPI que investigou o assassinato de jovens no país e está conosco ao vivo. Bom dia, senadora.
Bom dia, amigos da Conexão Senado, Marcela e Gesiel.
Senadora, nós atingimos aí pela primeira vez uma taxa de 30 homicídios por grupo de 100 mil habitantes, mas se a gente tomar apenas a população com idade entre 15 e 29 anos, ou seja, os jovens, esse índice é de 208 assassinatos por 100 mil habitantes. O que pode ser feito para reverter esse quadro?
Olha, esse quadro, primeiro, por si só, é extremamente grave e é chocante. São números que nos remetem a situações de guerra, né? E olhe lá, nem países que estão em guerra têm um número tão grande de assassinatos por ano, de mortes violentas por ano. Então, o que é que pode ser feito? Primeiro, uma política de segurança que tenha outro foco. Nós temos debatido, e a CPI demonstrou isso, que uma parte significativa dessas mortes ela está ligada ao combate, ou como é feito o combate às drogas no Brasil. Essa é uma política que está sendo revista no mundo inteiro, está sendo rediscutida no mundo inteiro, porque tem demonstrado a sua falência no sentido do aumento da violência, não é? Então, essa é uma primeira discussão que o país precisa travar. A segunda questão é também a forma do desenvolvimento dessa política no país, a abordagem como vem sendo feita. Você entra num bairro para perseguir quadrilhas, e são bairros populares, a polícia entra atirando, é recebida também com bala, e isso leva à morte de pessoas inocentes e muitos deles jovens. Mas a terceira é principalmente ter em foco que a nossa juventude está sendo disputada, de um lado pela sociedade, pelo Estado, pelas famílias, do outro pelo tráfico de drogas. Então, nós não podemos travar, digamos assim, enfrentar esta batalha sem uma política forte de inclusão social dos jovens. Uma política de reforço de recursos à escola, a uma escola que tem que ser uma escola inclusiva e atrativa, e uma política de inclusão social pela cultura, pelo esporte e pela abertura de oportunidades para a juventude. Nós não podemos enfrentar este assunto, essa verdadeira disputa da juventude, sem abrir espaços para que o jovem possa acreditar que ele tem um futuro melhor. Para isso, o reforço à escola, uma escola que seja atraente, uma escola que fixe o jovem, que possa lhe oferecer também oportunidade profissional, as escolas técnicas, mas, acima de tudo, uma escola que faça com que ele acredite que pode ter uma vida melhor. As oportunidades que nós falamos, né? O primeiro emprego, a política de inclusão pelo esporte, o desenvolvimento do esporte na escola e fora dela, do esporte amador, do esporte de rendimento, o acesso à cultura, às diversas linguagens culturais. Tudo isso são instrumentos de incorporação da juventude. Para isso é preciso que o governo, um governo que enfrenta essa situação no país, não pode considerar a educação como uma coisa menor. A educação e os investimentos e segurança na inclusão da juventude devem ser prioridade da nação.
Senadora, o Senado tem debatido projetos sobre segurança pública desde o início do ano, com a intervenção no Rio de Janeiro, muitos projetos têm sido debatidos aqui no Senado. Na sua opinião, o que tem sido discutido por aqui é o bastante para reverter o quadro de violência generalizada em nosso país? Qual o rumo a seguir?
Claro que não é o bastante, claro. É, pelo contrário, eu acho que a tendência nos projetos que nós vimos na Câmara e no Senado demonstram um foco errado. O foco desses projetos vão no sentido de aumentar penas, ou seja, aumentar o encarceramento que hoje os presídios brasileiros estão dominados pelas quadrilhas das drogas e outros crimes organizados. Ao entrar num local deste, a pessoa que cometeu alguma infração, às vezes até uma infração menor, no caso dos jovens, ele é disputado pelas quadrilhas e tem que tomar uma decisão de que lado fica, se não é morto, se não é aviltado na sua dignidade. Então, esses projetos não têm futuro. Eles jogam muito mais no sentido de fazer um aceno demagógico à sociedade que espera uma reação, que espera uma solução, do que realmente indicar caminhos de solução. Né? Basta ver essa intervenção no Rio de Janeiro, que pode dar uma sensação de tranquilidade a alguns, mas que nós não temos visto efetivamente os seus resultados na diminuição das mortes, dos assassinatos e da violência naquele estado. Embora o estado do Rio já não seja, nesse aspecto, o estado que tenha uma contribuição, se assim pode se dizer, maior nesse índice de violência. Não é? Nós estamos com esses estados, São Paulo, Rio de Janeiro, numa situação de certa estabilidade nos dados de morte, e esses dados têm crescido para o norte e nordeste brasileiros. É como se um certo domínio da situação no Rio levasse aqui, no Rio e em São Paulo, levasse para uma saída dessas quadrilhas do estado, se dirigindo para Minas Gerais, para o Espírito Santo e subindo, né, para o nordeste e norte do Brasil, que hoje se encontra conflagrado pela disputa das quadrilhas organizadas no país.
Senadora, esse Atlas da Violência também mostrou que num período de 10 anos, o assassinato de negros aumentou 23% e o de brancos caiu 7%. Ainda há uma resistência da própria população em admitir esse corte racial nas estatísticas sobre violência?
Pois é, porque há um conceito, um racismo, como se costuma dizer, institucionalizado. Né? A população do bairro de periferia, dos bairros mais pobres, das grandes cidades brasileiras, onde se concentra esta violência, esses índices de violência, eles são, em primeiro lugar, os suspeitos, os culpados. E o perfil do suspeito é um jovem negro de periferia. Se você for analisar o comportamento das polícias nos bairros de classe média ou nos bairros até mais abastados dessas grandes cidades, não vai encontrar uma ação policial que chega atirando. Ou mesmo a abordagem feita à população é uma abordagem mais delicada, entre aspas, do que aquela que é feita nos bairros populares. Quando se vê um grupo de jovens negros num bairro popular, a polícia já aborda como se ali estivessem suspeitos ou mesmo bandidos, potenciais bandidos. E isso leva a um confronto, isso leva a atos de violência, na maioria das vezes desnecessários. Assim como também essas áreas são áreas de vulnerabilidade maior. Esta juventude é uma juventude que está mais vulnerável à ação dos bandidos, à cooptação para o crime, levando a confrontos e a mortes maiores. Então, a ideia de que o jovem negro, ele é, em princípio, o suspeito, ela está embutida na cabeça, transmitida na cabeça de uma polícia, de um policial, que é também jovem e negro.
Senadora, outro dado do Atlas, só para a gente encerrar essa entrevista, é sobre estupro de crianças. Mais da metade das vítimas tem menos de 13 anos, em 30% dos estupradores são pessoas conhecidas, próximas à criança. O que fazer para mudar isso?
Olha, esse quadro, ele demonstra também no Atlas o aumento da violência contra as mulheres. O assassinato de mulheres no Brasil cresceu a mais de 6%, e isso é uma outra coisa de extrema gravidade e que se relaciona com uma violência que não é uma violência nas ruas, mas é uma violência no ambiente doméstico, dentro de casa. E, como você disse, também entre as crianças. No caso das crianças, não de morte, não de assassinato, mas do estupro, que é uma coisa que fere profundamente a dignidade, a vida no nosso país de crianças e adolescentes. E essas crianças são, na sua maioria, crianças meninas, né? Meninas abaixo de 13 anos de idade, ou seja, crianças do sexo feminino abaixo de 13 anos de idade. Esse é um flagelo social que nós não podemos conestar, conviver, admitir. É preciso fazer um amplo trabalho no Brasil de combate à pedofilia e de chamar a atenção para as famílias de que esta violência ocorre dentro de casa. Aliás, a violência contra a criança e a violência contra a mulher, ela tem esta mesma origem, digamos assim. Ela acontece por parte de familiares ou de pessoas próximas que têm a confiança da criança, que se aproxima da criança. E hoje é muito necessário que os pais, que os familiares fiquem atentos ao movimento das crianças e adolescentes nas redes sociais, na internet. É preciso controlar efetivamente o contato dos filhos, dos sobrinhos, enfim, das crianças, das famílias na internet, porque na internet também há aberto esse espaço de aproximação com o jovem, com o adolescente, de pessoas que lhe são estranhas. Portanto, agora ocorre uma nova forma do crime, mas é também indispensável ficar atento na escola, no ambiente próximo da casa, da família, para que a criança possa ser preparada para se defender de qualquer movimento estranho na família ou fora dela, e possa se comunicar com seus familiares e com as autoridades a respeito disso. Okay. A família possa ser alertada sobre isso.
Senadora Lídice da Mata, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Senado. Bom dia, senadora.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado.
Nós conversamos com a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia. A senadora presidiu a CPI que investigou o assassinato de jovens no país e hoje nós estamos repercutindo os dados do Atlas 2018 sobre a violência no país. A senadora comentou alguns desses dados relativos aí à questão do assassinato de jovens, de negros e também à vulnerabilidade das crianças que têm sofrido estupros, e esse número também aparece nos dados do Atlas 2018.